É o Boca Cheia.
Boca Cheia.
ASMR.
É isso mesmo.
ASMR já.
Aqui é zoeira. Mas meu ex, mano. É tipo 90% da internet vai me odiar por isso.
Tá. E os integrantes dessa mesa vão te odiar?
Não sei, não conheço o gosto. O Matheus, talvez ele concorde comigo. Você, eu acho que você vai me odiar. Eu acho que o Coisa também vai me odiar.
O João?
É, o João vai me odiar. Eu não gosto de Game of Thrones.
Eu detesto Game of Thrones.
Obrigado, Jesus amado. Velho,
eu tenho muitas críticas pra fazer do Game of Thrones. Não gosto, não.
Gostou e não gosta mais?
Ah, é porque o final foi paia. Né? O final foi todo mundo cagado.
Não, mas não é só Game of Thrones. Eu odeio toda a série Viking. Toda a série Viking. Aquela Vikings. É horrível.
Eu não gosto de série.
Por que você odeia?
Hã?
Mas por que você odeia? Porque eu também odiava pelo mesmo motivo, só que aí eu vi um post no Facebook hoje. Tipo, falando
que. Por que você odeia isso? É igual tipo odiar o Felipe Neto.
Não, mas continua.
Foi Felipe Neto.
Porque assim.
Esquerda.
Eu odiava coisas nórdicas porque eu via como um rolê fascistoide. Só que na real não é fascistoide. Os fascistas só se apropriaram dessa porra. E se a gente ficar dando coisa pros fascistas, daqui a pouco a gente só pode.
Eu não odeio Vikings.
Escrever livros sobre diálogo de aquele. Como é que é? Monólogo de uma vagina? Só pode escrever isso pra sempre. O único produto cultural que a esquerda tem, se a gente ficar dando coisa pra fascista. Não, isso aqui é coisa de fascista.
Eu não odeio Vikings, tá? Inclusive, se você ama cangaceiro, você ama Vikings, porque Vikings era pirata que roubava os navios dos caras ricão lá.
Cangaceiro pilhava. É o Viking brasileiro, né, velho?
Cangaceiro é o Viking brasileiro. Em vez de ser da água, é da seca.
E do melhor Brasil, que é o Nordeste.
Não, isso não é zoeira, tá?
Eu achei engraçado.
Mas, tipo, o modo como eles se retratam, como eles trazem. Velho, é um bagulho, sabe, totalmente sem lógica. Ah, vamos socar um dragão aqui.
Socar um dragão?
Vamos socar um dragão aqui, mano.
Véi, eu acho que a força da atitude de você socar um dragão, tipo, não importa o que o dragão faz com você depois, você já ganhou a briga, velho. Você dá um gancho direito no dragão, você já ganhou, mano. O dragão, ele perdeu, ele já tem a derrota moral ali.
Vamos socar um dragão aqui. Olha, tipo...
Ah, eu não...
Mano, qual que é a minha...
Vamos pôr uns caras louros de trancinha aqui, vamos. Tipo, por quê, mano?
Eles usavam trança na época, né? Aquela trancinha aqui, daquela trancinha deles de gente branca lá, que a trança não é diferente. Eu não sei explicar o que é diferente, porque eu não fiz...
Trança embutida?
Aquela trança aqui que criancinha...
Boxeadora.
Não, box braid não é, eu não sei.
É, rabo de cavalo.
É isso aí.
É tipo, toda vez que eu falo que eu não gosto de...
Fazer um trança na barba.
Toda vez que eu falo que eu não gosto de Game of Thrones, aparece alguém. Nossa, você nem viu a série? Eu vi sim, mano. Dormi no segundo episódio.
Eu baixei a primeira temporada pra assistir quando tava todo mundo falando que tava pra acabar. E eu coloquei assim e aí eu dormi. Eu dormi bem à noite. Mas não é.
Poetas no sono.
O rolê, na real, minha crítica a Game of Thrones é uma crítica a HBO no geral, sabe? Esse movimento.
Bota fé.
Esse movimento de tipo, vou fazer uma série blockbuster que me cansa demais, sabe? Tipo, o que é uma série boa? Uma série boa tem que ter pelo menos 4 pares de peitos por episódio.
A série boa é uma série que não existe. Não existe.
Tem que ter ali gente falando de sexo oral. Tem que ter...
Muita violência.
Tem que ter violência.
Eu com How to Get Away with Murder.
Ai, preguiça. Véi, série boa, sabe o que é série boa? É série de documentário e desenho. Só isso que é bom.
Velho, falando em How to Get Away with Murder, você já viu a temporada? Eu assisti, ok.
Eu achei ela ok. Eu nem sei do que você tá falando.
É uma professora de advocacia que ensina...
A Viola Davis é foda.
A Viola Davis tem uma matéria na faculdade de direito que ela ensina como se livrar de um assassinato. How to Get Away with Murder. Como livrar a cara de um assassino.
E a série em torno dela.
Assim, E a série em torno dela e dos alunos dela, que estagiam com ela.
Que matam
e eles colocam em prática o que ela ensina. Ah, porque eles matam o fulano lá, matam... Na verdade, todo mundo na série matou alguém.
Quem nunca, né, todo mundo
na série matou alguém.
Dali você comete um patrocínio.
Todas as pessoas da série transaram entre si. Se alguém, se alguém tinha uma DST, todos pegaram.
Isso é série, né? Série americana, todo mundo traz todo mundo.
E tipo, eu terminei a primeira temporada, achei ok, terminei a primeira temporada. Só que eu tô me esforçando muito pra continuar. Tipo, eu assisti dois episódios da segunda, eu tô me esforçando muito pra ir pro terceiro episódio, eu não tô conseguindo.
Faz isso não, velho, tem série melhor.
Eu não tô conseguindo, é sério.
Eu fico pensando, todo bagulho que eu vejo, eu fico pensando assim. Isso aqui chega perto da qualidade de Avatar, o último dobrador de ar? E nunca chega.
Isso aqui,
chega.
Isso aqui chega perto de Star Trek?
Isso chega perto da sexta temporada dos Simpsons? Não chega. Okay. E aí, o que eu vou fazer?
Okay. Sexta temporada
é a melhor temporada, assiste.
Eu tenho que assistir ela.
Pé separado. Sexta, sétima e oitava.
Tá sendo uma conversa de duas pessoas, porque, eu não gosto de série, porque eu sou contra série, porque eu acho que você vai ver uma temporada de série, são quantas horas?
Um episódio, tipo, uma série de 10 episódios.
No são umas 6, 7 horas.
Aí, porra, dá pra você ver 3 filmes muito massa. Sabe por quê? O meu problema é com série.
Mas é aquela coisa.
Não entendo.
É a mesma coisa de você questionar por alguém ver uma novela.
Mas é a mesma coisa de série.
Não, uma novela é pior, porque é muito maior a quantidade.
Uma super série. É a mesma coisa de série.
São, tipo, umas 100 horas, é um bagulho absurdo.
Mas se você pegar todas as temporadas de algumas séries, é tipo isso, né?
É, não
dá 100 horas.
O rolê é que, assim, tem algumas séries que dá pra contar nos dedos da mão...
Que realmente são muito boas.
Que as 7 horas valem muito mais a pena do que os 3 filmes bons.
Porra,
tipo,
mas...
você pega e você vai ver...
Você vai pegar as exceções, você vai pegar do mano lá do químico lá, que todo mundo elogia.
Mas eu nem gosto tanto dessa.
Breaking Bad.
Eu ia falar aquela
todo mundo fala que é boa.
Daquele diretor famoso. Esqueci o nome.
House of Cards?
Não, é uma outra, mais
antiga. Ah, aí você tá... São séries que eu conheço.
Bem, tudo bem.
Eu conheço.
Ok.
Eu não conheço
mas, tipo, pra mim, eu também sou muito fã de série, não. É tipo, às vezes eu pego uma série pra ver e falo, vou ver essa série hoje.
Sabe o
tipo,
que eu mais assisto?
How to Get Away with Murder.
Acho que...
Aí, tipo, vou ver essa série hoje. Aí, tipo, eu tenho dificuldade da continuidade, tá ligado? Eu peguei pra ver todas as séries de Star Trek. Vou ver todas.
Eu tô
vi a primeira, são 3 temporadas a primeira.
Eu comecei
tudo.
Pela Discovery, por incrível que pareça.
Discovery foi muito bom, achei do caralho. Tipo, já era fã há muito tempo de Star Trek. Assisti os episódios da série original Picado. Peguei pra assistir tudo, assisti as 3 temporadas. Vi as 7 temporadas de Next Generation. Nossa. E Next Generation é do caralho.
Nossa. É a melhor mesmo.
Tipo,
Todo mundo fala que é a melhor.
Star Trek é algo anos 60, se eu não me engano, que é anos 60, que, tipo, traz críticas pra época, que, tipo, não tem como você discutir, tá ligado? Tem um episódio, tipo, as pessoas não pensavam em discutir, tem um episódio que, tipo, eram dois seres, eles estavam disputando o domínio de um planeta, eles eram do planeta, isso que um não gostava do outro. Um tinha um lado direito branco e o lado esquerdo preto. O outro tinha um lado esquerdo branco e o lado direito preto. Essa era a única diferença deles. Eles se odiavam, tá ligado? Eles se odiavam mortalmente. E, tipo, eles não tinham diferença nenhuma. É, tipo, a crítica direta ao racismo.
Sim.
Fraga.
Época que...
Trazer protagonista negro. Star Trek é pioneiro nisso. Tipo, tem discussões em Next Generation. As discussões são mais profundas. Ele tem um episódio que eles discutem... Se o Android da série, o Data, ele possui vida.
Não é vivo, é robô e é meu escravo.
É.
Esse é meu ponto.
O episódio é tipo um julgamento.
Não fecha com robô.
Não é robô, véi. Robô é a solução para as pessoas não precisarem mais trabalhar em emprego que ninguém
você
gosta
será,
de trabalhar.
Você será a primeira pessoa morta na era das máquinas.
Eu não devia falar isso muito em voz alta.
Você
né,
será, retiro disso, você será o primeiro caçado na era das máquinas.
Ah, mas se for pra viver na era das máquinas, eu prefiro não viver.
Eu prefiro que o robô me mate. Dei,
robô.
Tem episódios que...
Você vai ficar chupando pau de robô agora?
Episódios que, tipo, discutem se o Android da série ele tem vida, se ele pode ser desmontado, se ele... E, tipo,
direitos do robô, né?
Direitos do robô. E são episódios que, tipo...
Episódios de ética, fraga. Daqui a pouco.
Episódios que trazem questões de ética. Tipo, isso são séries do caralho, fraga. Agora, esses blockbusters de HBO, tá ligado? Esse negócio esquisito.
Ah, não...
Vikings, tipo, isso agrega em quê?
Eu acho que é
tipo, não que uma série seja obrigada a agregar alguma coisa a alguém. Mas, tipo... Ok, você fez uma série. Aí, tipo, aí acontece igual aquele desenho do cavalo. A primeira temporada é tipo o rabo perfeito. Aí chega na cabeça, é tudo ganchado.
É assim. Porque frustra as pessoas, porque é muito longo. As pessoas estão afim de ver meio, não o início ou o fim. Sempre vai frustrar o final.
Mas não é o que acontece, por exemplo, em Star Trek.
Mas você não acha que são exceções?
São, claro que são.
Que fecham
agora
o ciclo bonitinho?
Agora eu vou transformar o rage em mim. Sabe qual que é o maior conteúdo que eu assisto? Que eu passo o dia inteiro assistindo? YouTube de qualidade muito duvidosa. Eu só vejo quase YouTube.
Tipo, o cara gravando grava num microfone da webcam.
Não, é tipo gameplayer de Minecraft, assim, esse nível. ou o podcast do cara falando, conversando sobre tipos de macarrão, sabe? É como eu consumo, como eu passo meu dia. É o meu consumo de arte aí. Essa é a juventude de hoje em dia. Esse é o Zoomer.
Esse é o Zoomer. Que o Zoomer faz. Ele é extremamente hipster.
Sabe por que eu não tenho paciência de ver uma série? Eu não consigo.
Ele é extremamente hipster, o Zoomer.
Eu sou bem hipster mesmo, infelizmente.
Você gosta do que as pessoas... Menos a Anitta.
A Anitta é bom, velho.
Você traiu o movimento.
Não, é porque as pessoas gostam de Anitta. Agora ele faz
quem
questão
que
de falar.
Sabe quem que gosta de Anitta?
Quem?
O seu melhor amigo Felipe Rett. Ele gosta.
Mas é o
seguinte. É gosto, a gente não discute, né?
Na verdade, discute.
Sim, mas ele postou uma crítica direta à Anitta no Twitter.
É, mas tem que criticar mesmo. A Anitta faz altas bosta. É. Mas eu gosto de algumas músicas dela. Não é uma defesa, não é que nem Kanye West aqui. A gente precisa defender. Eu
acho que isso foi o rage menos polêmico, mas foi um rage bom, porque todo legal. Mundo concordou que é uma merda.
Menos os ouvintes, tá? Desativa os comentários do YouTube desse vídeo, porque vai ser uma guerra.
É bom que dá audiência,
Eu gosto de quando as pessoas odeiam a gente, sabe por quê? Porque o botão de dislike, ele não afeta em nada a monetização. Você pode
pelo dizer... contrário. Vídeos com dislike tendem a ser muito mais acessados do que vídeos com like.
Não, quer dizer que tem mais engajamento. Então, se a gente ganha mais no clipe.
Tipo,
no clique.
Porque
então,
o vídeo
por favor,
baby
odeia a gente. A gente também odeia você.
O vídeo de baby do Justin Bieber... Imagina, é o vídeo com o maior dislike, o maior número de dislike da história.
Imagina quanto o Justin Bieber não ganhou com Baby, velho.
As pessoas iam lá no vídeo dele.
Eu só queria ter produzido
o
Baby uma vez. Eu nunca mais ia trabalhar por dinheiro na minha vida. Se tivesse produzido
Foi uma
Baby.
Sacada genial do Ludacris, mano. Na moral.
Ele nunca mais lançou um álbum depois do Justin Bieber, porque ele não precisa.
Você já pensou que tipo, o Justin Bieber ele quase foi agenciado pelo Justin Timberlake? Imagina, e tipo, eu acho que ele não teria o tanto sucesso que ele teria se ele tivesse sido agenciado pelo Justin Bieber. Tipo, o Justin Bieber é um artista do caralho. Mas eu não acho que ele teria aquela... acho que ele não pegaria a vibe do que o Justin Bieber seria. Sim. Do que o potencial do Justin Bieber. Inclusive, eu sou muito fã do Justin Bieber. Igual você é fã da Anitta, eu não sou fã da
Eu não gosto do Justin Bieber também.
Não sou fã da pessoa Justin Bieber, mas eu sou fã do artista Justin Bieber.
É, o Justin Bieber.
Eu gosto da pessoa Justin Bieber também. Ele faz bosta, ele é divertido. Ele é um... Ali, sabe zoológico, que você gosta de ver o leão rugindo e pá? Eu gosto de ver o Justin Bieber fazendo bosta. Okay. Virando cristão, é que nem o Neymar também.
O Justin Bieber e o Neymar vão jogar no Flamengo.
O Justin Bieber
imagina o Neymar e o Adriano Imperador na Vila Cruzeiro.
Doido.
Ia ser incrível.
Doido. Ok, isso foi um vídeo legal.
Quantos anos o Adriano tem?
Ah, uns 34, 35.
Ele ainda pode voltar a jogar. No meu coração ele ainda joga.
No meu coração ele ainda joga. Habibs.
Nunca vai sair do.
Véi, Habibs, hein, véi?
Let's go. Are you ready?
I'm ready.
Let's do it. Bad Boy for Life, tá ligado? Que é a música daquele filme.
É Happy Gringo, eu não
nunca vi o Bad Boys, não? Filme?
Bad Boys,
já
What You Wanna
Tem essa
do,
música? Bad Boy for Life?
Essa é What You Wanna Do.
Tan, tan.
O Matheus tá zoomeando ali.
Zoomando.
Eu tô perdidaço.
Foda-se.
Onde é que eu tô? Quem que eu sou?
Pensando rápido.
No ar!
No ar! Diretamente do Estúdio da República Independente, esse é o podcast Poeira Tapes. Eu sou Marco Túlio Baima, apresento o programa de hoje. A minha, eu vou começar pela esquerda agora. O João tá à minha esquerda, não sei se vai poder falar, ele tá tentando achar uma parte específica do podcast ali que ele gostou muito. Mas e aí, João?
Não pode.
Como é que você tá?
E aí, galera, beleza? Um abraço pra vocês aí.
Um abraço, mano, João.
Manda um beijo.
É SMR de beijo.
Nosso público feminino tá
tudo. Agradeço. Agora, tá abalado.
Matheus tá na minha frente. E aí, Matheus? O zoomer do programa.
O zoomer do programa. Visco zoomer.
Visco gordo.
É.
Eu vou pensar num trocadilho e num nome pra zoomer.
E tem um Carlinho aqui à minha direita.
Dasley na área.
Dasley. Podcast. Eu falei podcast, eu pensei, não é um podcast, mas eu falei, não é um podcast. Sim. Enfim, a minha cabeça não tenta entender. Mas é o podcast Poeira Tapes, a gente vai falar de um álbum, acho que aclamadíssimo por
todo mundo. É o melhor álbum do rap nacional.
Eu acho também, eu acho muito bom, incrível.
É o favorito do seu favorito.
É o favorito.
10/10. É Caro Vapor, Vida e Veneno, Dom L. Não é um álbum, né? É uma mixtape, mano.
Esse vai ser o podcast mais chato.
Poeira Mixtapes.
Que é vai todo mundo falar bem.
Que é tudo perfeito.
Poeira Mixtape, mano. Matheus, vai colocar isso na edição?
Eu não vou não, velho.
Vai sim.
F.
Enfim, vamos ver se não vai colocar. Senão eu vou ficar igual... Eu gosto de quando a pessoa fala pra colocar na edição e não coloca e segue o jogo. Também eu gosto disso.
Botar o Pasquale falando não e pronto.
Ou então, não vai, igual o João tá procurando.
Não. Mas enfim, pode.
Podcast falando do mixtape Caro Vapor, Vida e Veneno, lançado dia 10 de outubro de 2013 pelo Dom L. Isso sim é um aba temporal.
Isso,
acho que daqui a uns 20 anos, 30 anos, 40
40,
anos,
50 anos, ainda vou estar ouvindo Caro Vapor, Vida e Veneno de Dom L.
Eu posso só fazer uma comparação bem estilo MC do Jay-Z brasileiro?
Vai, o Dom L é o quê?
Pra mim, o Dom L é o Kanye West do Brasil.
Velho, eu pensei a mesma coisa vindo pra cá. Você acredita nisso?
E aí quando eu acredito. E aí,
eu vou falar por quê, eu tenho explicação.
Quando a gente entrar na parte de instrumental, eu posso fazer vários paralelos.
Vamos fazer com isso, vamos fazer
pra
isso.
Pra mim, o Dom L é o Kevin O'Cris brasileiro.
Mas é. O Kevin O'Cris é brasileiro.
Exatamente.
Mentira, ele não é brasileiro,
é carioca.
O
Kevin O'Cris, ele é belga, velho. Joga na seleção da Bélgica.
Kevin O'Cris. Kevin O'Cris. Não sei falar francês.
Kevin.
17 faixas esse álbum do L, eu não acho tão ruim.
Esse álbum é o único álbum que pode ser grande.
Eu acho um pouco cansativo, não, mas eu acho muito incrível.
Tem música mais ou menos nesse álbum.
Eu nunca me arrependo de chegar no final.
Mas eu vou falar disso também.
Gravadora independente. É Dom L sendo Dom L, Bim Dom L.
Gravadora Dom L.
Dom L, produção Dom L.
Pós-produção Dom L, Luiz Café.
Luiz Café
é duas faixas.
Eu acabei de descobrir que o Dom L tem um álbum que chama Vida Premium Beta.
Eu vou falar dele aqui na minha pauta.
Que tem tipo Cafetina Seu Mundo também, tem esse álbum, Sangue é Champanhe.
Vida Premium Beta.
Eu vou falar disso.
Deixa eu ver.
E é uma capa horrível.
É, ruim.
Uma capa bem 2010, assim. Tipo, a foto que eu postava no Instagram, com altos filtros.
Eu ia falar
magrelão,
disso.
Bebendo suco de uva, fingindo que eu tava bebendo vinho.
Essa peita do Raimundos.
Coloca numa taça de vinho o suco de uva.
Essa peita do Raimundos.
Raimundos é...
Meu Deus.
Okay. Nunca, é um rolê que nunca foi bom, né, velho?
Eu gostava de Raimundos, que isso, Raimundos.
Eu gostava quando eu era criança, ouve de novo.
Não, mas eu acho legal, eu acho legal.
Ah, não, pelo amor de Deus.
Matheus, você gosta de Anitas? O que você tem falando aí, amigo?
É tipo... A hipersexualização da mulher que tinha naqueles...
Que existe na Anitta?
Na dancinha da garrafa, sabe? Só que não é bom que nem dancinha da
só
garrafa.
Que
é
nada no rock.
É um rolê de... É a versão branca de hipersexualização da mulher.
Os pagodeiros fizeram sucesso nos anos 90. A maioria...
E aqueles...
Teve um ápice que foi tipo Vaguinho dos Travessos, que foi encontrado... Sumiu 3 dias, ele tava 3 dias no motel cheirando pó.
Meu Deus do céu.
Três dias depois
cheirando pó. Eu quero fazer sucesso aí, ó.
E depois, o que a pessoa faz quando é descoberta cheirando pó? Vira crente.
Sim.
E é isso que o Rodolfo do Raimundos fez. Ele foi cheirando muito pó, aí virou crente e tem música crente
eu acho,
aí.
Eu acho que as minhas críticas ao Raimundo também passam muito as minhas críticas ao Young Buddha, sabe? Tem umas linhas de pedofilia muito estranha, velho. Não. Sai dessa, velho. Para com isso.
Mas pós-produção musical é toda do Dom L e o Luiz Café é de duas faixas, o Luiz Café só.
Luiz
que...
Café.
Pra quem não conhece, essa vírgula sonora é Luiz Café e ele é sócio do VVAR com Marechal. Não sei se vocês sabiam disso também.
O que o VVAR faz?
Véio? Ah, tem um estúdio do VVAR e fica editando pra sempre o álbum do Marechal que vai sair.
A função dele é. A função do VVAR é guardar o álbum do Marechal.
Eles lançaram o álbum
que
do Santi.
Eu imagino que no dia que o Marechal morrer, vai sair o álbum dele.
Vai, é isso.
E vai estourar pra caralho. Todo mundo vai ficar, caralho, o Marechal era muito bom.
O Marechal é muito bom, velho. E é isso que ele. Ele até
o Marechal
fala.
É bem chato.
Nessa 1 de abril.
Chatíssimo.
Papai deixou isso aí. Ele fala isso na música. Quando ele morrer, vai acontecer isso. Sócio VVAR, produção musical, 7 faixas Dom L e uma faixa coproduzida pelo Dom L. Billy Gringo, 5 faixas produzidas.
Billy Gringo.
Casp Beats, Luiz Café, Papatinho, Stereo Dubs, uma faixa produzida cada. E...
Stereo Dubs era um produtor?
É um produtor.
Eu lembrava daquele projeto que era Flora Matos e Stereo Dubs.
Uh-huh.
Só que eu nunca me liguei, eu achei que era só um nome estranho. Eu também sou muito burro, né,
velho? A gente cai muitas fichas aqui no podcast, né? Tipo, é mó legal.
Isso.
O Matheus viu ali do Vida Premium Dom L, eu não sabia que existia.
Vida Premium Bento.
Com camisa...
Que nome é esse?
Com camisa
e uma foto de Instagram.
A foto assim, é bem beta, né, velho?
Foto do Instagram de 2012,
a foto
sabe?
É bem beta.
A fonte também.
Ô, Dom L, não tem... Dom L é antivacina, gente. Não tem que entender.
Dom L é antivacina mesmo?
Dom L é antivacina mesmo?
Sim, vocês não sabiam.
Não, mas tem que ser mesmo, velho.
Ele tem os rolês lá de não ir no dentista, de fazer canal, e ele incentiva as pessoas a arrancarem um dente ao invés de fazer canal.
Meu Deus, ele é louco, velho.
Ele tá trolando.
Ele é o Kanye West brasileiro.
Ele faz essas coisas.
Daqui a pouco ele vai falar pra votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é comunista.
Não.
Fazer revolução comunista.
Espero que não. Gosto muito do Dom L, mas espero que não faça.
Ele tem bem vibe de Tiradentes, na real, né?
Ele é. Tem uma amiga
aqui. Aquela toquinha dele no Poeta no Topo 3.1.
Toquinha, cabeça de rola.
Esse é um podcast que amo o Dom L.
Esse é um podcast que eu amo muito o Dom L, tá? Mas a gente tem que zoar, não tem como.
Participações: Nego Galo, Flora Matos, Isabel Chamila.
Quem é Isabel Chamila? Mano?
Tá aí. Eu não sei também. Eu nem lembro a música que é.
Black Earth.
Ah, depois das três a música. E é Black Earth. E o Felipe Casal.
E o tão odiado Rael da Rima.
Rael da Rima. Mas eu nem computei ele como participação, porque é um remix, né? A música que ele aparece.
É.
Você gosta desse remix, Marco?
Eu amo.
Vou chegar lá. Eu amo também, mas vou chegar lá.
Vamos falar desse remix.
Arte visual. Capa. A foto da capa é de uma fotógrafa muito famosa. Ela é americana, mas ela mora no Brasil há muito tempo. O nome dela é Alton Sonicsen. Não sei se vocês conhecem.
Alton Sonicsen?
Por que conheceria?
Porque ela é fotógrafa da revista Trip da Vice.
Ela...
Vice.
Alton... Vice.
Sonicsen.
Ela é bem famosa e... Foi até no programa do Jô, tem uma entrevista dela no
Eu
programa
Eu podia jurar
do
que essa da capa era a Flora Matos.
Não é Flora Matos, não.
Mas não é.
E tem um plano... pra quem não... Procura, dita no Google aí, capa, cara vapor, Dom L, que você vai ver uma mulher com um plano de detalhe, esse plano de detalhe de cinema, que é uma imagem muito próxima da boca dela, ela tá com a boca entreaberta, e com a língua no cigarro, tipo assim, dá uma sensação de sexualidade, sexo, essas coisas que o Dom L adora.
O prazer que a droga causa.
E faz muito bem, exatamente, é o prazer. E, como eu disse, ela é fotógrafa estadunidense, Alton Sonicsen, da revista Trip Vice, e ela é especialista em fotografar mulheres, no geral. Geralmente, ela fotografa mulheres nuas, geralmente, brasileiras, porque ela mora no Brasil. Mas ela é especialista nisso. E tem uma contracapa genial que a gente não dá valor a essa contracapa. Muitas vezes a gente nem conhece.
Eu acho que não tem essa contracapa no Genius.
Essa contracapa é linda. É do design do Felipe Filippo.
Alguém tem foto dela aí pra me mostrar?
Procurei. Contracapa. Não sei, acho que tem no Genius. Eu não lembro onde
não
eu
vi. Não tem no Genius.
Não tem? Mas você encontra na internet, porque eu encontrei.
Eu joguei aqui. Cara Vapor Contracapa.
É do Felipe Filippo. É um nome muito brega. Essa aí. É uma capa, eu acho linda, porque ela é toda preta.
Ah, eu lembro dessa contracapa.
E tem uma fumaça de cigarro no fundo. Então, tá complementando ali a primeira.
A primeira, né?
Um vapor de cigarro.
Exatamente, eu acho muito legal. No YouTube, falando ainda da arte visual, cada faixa lançada lá tem uma foto específica. Especializada para aquela faixa especificamente, de vários fotógrafos. Tem a Aline Belfort, o André Porto, o Apu Gomes, a Alto Sonicsen, o Paulo Batalha e a Natália Catauaca. Se procurar no Flickr o nome de todas essas pessoas, você encontra o trabalho delas.
Flickr, velho, ainda existe Flickr.
As pessoas usam.
Todas as minhas fotos de rolê, quando vou no rolê, e os caras postam a foto, eles postam no Flickr.
Acho que as pessoas, os fotógrafos usam Flickr.
Usam muito o Flickr, né? É um rolê bem de fotografia mesmo.
Não sei por quê.
De portfólio.
Mais pro portfólio, porque deve ter um tamanho ilimitado ali pra foto. Mas enfim, não sei. Falar dos singles.
Vamos.
A mixtape foi lançada lá em 2012. E tem 4 faixas que também estão presentes. Ah, não, mentira, eu tô lendo errado.
Quantas 2003, né, não?
Isso, eu li errado.
2003.
É porque eu vou falar na parte do single, que a gente vai falar agora, da mixtape Vida Premium, que o Matheus falou.
Vida Premium Beta.
Beta, Vida Premium Beta. Que não existe a Alpha, nem a Delta, Beta.
É só o Beta.
Só o Beta.
O Beta aberto aí. Todo mundo jogando o jogo do Vida Premium. Pra ver se o
mas eu acho que
o servidor funciona.
Mas talvez funcione com um beta mesmo, igual o jogo. Porque foi lançado em 2012 e tem 4 faixas que também estão presentes no Caro Vapor.
Verdade. Pode ser um conceito legal.
Pode ser aí, ó.
Como o álbum chama Vida e Veneno, de Don L, o outro chama Vida Premium.
Vida Premium aí, ó. Pode ter essa
pode
conexão.
Ser essa ligação, pode ser uma sacada genial do Don L, que tá anos. Tipo, ele tava, tipo, há 7 anos à frente, agora a gente foi entender, tá ligado? Agora.
E 3 pessoas entenderam, né?
Vamos ver se quem ouviu entendeu. Vida Premium Beta.
Mas aí tem 4 faixas no total e 3. Não, mentira, 4 dessas faixas da Vida Premium, que depois vocês podem confirmar quantas faixas tem. Então, no Caro Vapor, que são depois das 3, Cafetina Seu Mundo, Sangue é Champanhe, Enquanto Acaba. Então, faixas muito importantes da mixtape Vida e Veneno, Caro Vapor, estão no Vida Prêmio. Então, eu faço essa associação legal.
Pode ser uma associação legal, né?
E tem, genial. E um outro single que eu conto como single é justamente Beira da Piscina Remix, que o Matheus falou no início, que ela foi lançada antes numa remixtape do Emicida, que eu não sabia dessa existência.
Uma remixtape muito boa, inclusive.
Isso,
até o pessoal do Família de Rua, que tem um remix deles, do Família de Rua aqui.
Daqui de BH, né?
Tem um remix do Rincon Sapiência.
Tem muita gente famosa, muita coisa louca.
Tem coisa mesmo. Do Amir.
Do Amir, que o Amir também lançou a remix dele num disco. Inclusive, as remixes do Amir e do Don L ficaram melhores que a do Emicida.
A do Amir eu não conheço, mas a do Don L eu achei também.
Vamos trazer o Amir aqui ainda.
É de janeiro de 2013, essa remix tape do Emicida.
O Amir tá monstrão, né, velho? Tá gigante.
Gigante, você viu, mano?
Caralho, mano.
Então, ele vai lançar uma
bomba. Eu tô muito triste que eu vou perder a audição do disco dele, porque eu vou chegar um dia depois. Eu tô muito triste.
Bad.
Vamos lá.
A remix tape do Emicida foi lançada em 2013 e, como já falamos aqui, vários artistas estão lá presentes.
Isso.
Videoclipes.
O videoclipe de Sangue é Champanhe, ele não foi lançado no YouTube.
Exatamente.
Eu nunca ouvi.
Ele foi lançado no como é que chama
Vimeo.
Vimeo,
mas por uma especificidade. Porque tem muitas fotos de mulher pelada.
Isso,
quase
é muito sensual
pelada.
O clipe. Não podia ir. É igual aquele clipe Alexis Texas do Dom Cezão.
Ou a pior fase do Febem é essa música.
O Febem se arrepende.
Ele se arrepende, claro. E eu acredito que o Dom Cezão também se arrepende e tal. Não sei.
Cara, véio, imagina quanta coca você precisa usar pra você fazer a música Alexis Texas. Imagina quanta coca você precisa
chegar. Eu vou ter que chegar em casa, vou ter que assistir esse clipe de novo.
É, tem muito tempo.
Vou ter que assistir esse clipe, não tem
eu
como.
Não vejo.
Mas tipo, eu não quero ver, não. Tipo, umas pornô de, tipo, terceiro grande. Nível, assim, aquela atriz pornô que fez três filmes. E os caras me mandam umas paradas nada a ver. Ai, não.
Aquela atriz pornô beta. Sabe, o cara entrou, o cara entrou no meio da gravação do filme e... Ah, vou gravar um clipe
atrapalhou,
aqui.
Atrapalhou, né?
Sabe igual... quando você chega numa festa de criança, só que você chega tipo 4 horas mais tarde, e aí não tem coxinha direito, uns restos de bolo...
O chão tá todo sujo.
O chão tá todo sujo. Grudando, né?
A galera já tá chorando. A galera já tá ouvindo... Banda do Mar.
Banda Ed.
Banda Eva. Uhum. Tá todo mundo sentadão assim, com um copinho assim.
A criança tá chorando porque quer ir pra casa.
A outra tá, caiu. Tá lá. Tá ligado?
Festa de criança é pra adulto,
a
né?
Avó,
é pra
a avó, você não sabe se tá viva ou morta. É assim, velho.
Na verdade, a avó tá pensando, nossa, tá na hora de ir embora, né, galera?
Tadinha da avó.
Tadinha da avó.
Começar a novela ou uma missa pra
isso, isso é o rolê Alexis Texas do Dom Cezão.
A avó tá mentindo que o Fantástico acaba mais cedo pra ela ir embora, porque a coisa tá ruim.
Tem que ver tipo, Faustão.
Não, o Fantástico agora começa às 5 horas da tarde. Vamos lá, gente.
Vamos lá, gente.
Vamos pra casa.
Nossa, velho, Alex é horrível, na moral.
Mas esse clipe, O Sangue é Champanhe, ele foi lançado em outubro de 2012, lá no Vimeo, como a gente falou. Mas ele teve uma espécie de pré-lançamento... numa exposição feita pela Autumn Sonics, em que as imagens é dela. Que foi feita em São Paulo e a exposição chamada Paraíso na Boca, que ficou de setembro a novembro de 2012 na Galeria VAR.
Foi um clipe muito bem feito.
Galeria né? VAR.
Galeria VAR.
Galeria Vivar.
Todo mundo
aquela que não existe.
Que o gol não saiu.
O gol foi anulado nessa galeria aí.
Galeria Vivar.
Vamos voltar à realidade. Vamos no voltar, caso, é só voltar à realidade. Não,
vamos à realidade.
Só vendo os clipes sem som aqui.
Mas aí, várias mulheres luzem em lugares paradisíacos, assim.
Praias.
E ela fala muito... Essa exposição da Autosonic sempre tem muito essa questão da liberdade feminina, a sensualidade, né? A valorização do corpo feminino. E é justamente... Casa bastante com a música, né? Do Sangue e Champanhe, que é justamente isso. Dom L. Eu acho que é o artista homem que, quando ele vai falar de sexualidade... É o
melhor.
É o melhor.
Eu tenho pra mim que todas as músicas do Dom L são ou pra transar, ou pra você pegar o seu bom e velho Maverick, o seu
Maverick
Del Rey.
Maverick 68.
Del Rey. Del Rey com a placa ainda com um número a menos.
Aquela placa amarela.
Você pegar seu Del Rey e, tipo, você pegar a BR-262...
E ir pra São Paulo.
Aí você bota o disco no repeat, assim, no radinho, tá ligado? Que, tipo, a única coisa nova que tem no carro é o rádio. O rádio é Bluetooth, caralho, quatro. Mas o resto do carro é aquela coisa. Aquela derrota.
O meu irmão, ele gosta de poucos álbuns de rap que eu mostrei pra eles. Ele gosta de Roteiro pra Inus e Caro Vapor, de Flower Boy e, tipo, um do Racionais. Acho que é aquele... Eu esqueci o nome, dos anos 2000. De resto, ele odeia todos. E, tipo, tem um alcance que é muito... A qualidade desse projeto...
É
véio,
muito acessível.
É muito... Dom L tocaria facilmente na novela.
Agrada todo mundo, né? Quem é do rap, quem não é do rap. Né?
Dom L, acho que pode. Você pode pegar essa cara. Acho que a Globo pode pegar essa Vida e Veneno e tipo, colocar uma faixa pra fazer 17 novelas.
Com tema principal.
É, tipo, 17 novelas e colocar a cada faixa do Dom L numa novela, tá ligado? Tipo, sem problema nenhum. E eu ainda assistiria essa novela.
E o Dom L dá o tema, né? Porque cada faixa ele aborda um tema diferente.
Cada
né?
faixa é um rolê diferente.
Aí depois de Sangue é Champanhe, que lá de outubro de 2012, veio o Beira da Piscina Remix, que é o videoclipe. Também tem videoclipe, ele é de 2014, 13 de maio.
Produzido pelo Todd Yvon.
Pós-produção.
Tem uma história curiosa desse clipe.
Sério? Conta.
Tem história curiosa desse clipe. Nessa época, os caras tinham, tipo, assaltado o Todd Yvon. O Todd Yvon perdeu todo o material dele. De trabalho. Tipo, boa parte, não lembro. Aí, o que aconteceu? O Dom L chegou e falou assim, mano, Tipo, vamos gravar. E, tipo, coloca no seu canal, tá ligado? Não tá, tanto que não tá no canal do Donnie, tá no canal do Todd. Tipo, coloca no seu canal e, tipo, o dinheiro dele pode ficar pra você, tá ligado? E, tipo, foi o maior fortalecimento do Don L pro Todd Von, tá ligado? Tipo, achei esse
caralho. Histórias fofas, vou apertar a bochecha dos dois.
Saudade do Todd Von, ele me excluiu do Facebook.
Eu lembro dessa treta.
Não sei, mano.
Não foi ele que foi pros Estados Unidos e agora tá estranho?
Ele mora em Los Angeles.
Aí ele falou que... Tem uma época no ODB que ele falou que tipo, ia sortear um PlayStation pra galera. E a galera, não! Aí, tipo, não sei o que ele falou. Oh, não, mano, tipo, o PlayStation vai ganhar... Quem fizer isso, eu não lembro o que era. Aí a galera do ODB falando, ó, deixa aqui pra gente colocar no QG, que não sei o que tem. Tipo, ninguém nunca viu esse PlayStation.
Mas ele também, ele...
Vocês conhecem alguém que já ganhou o PlayStation no Bom Dia e Companhia?
Não, nunca não. Conheço ninguém.
Eu boto fé que é...
Assim como eu não conheço ninguém que ganhou na Telecena.
É tudo mentira isso aí.
Silvio Santos, né? Não dá pra acreditar nesse velho escroto que é pra Bolsonaro. Mas o Todd Von também, eu lembro de uma treta dele que o Rafa Moreira vazou Poetas no Topo pra ele.
Eu lembro disso, essa treta foi louca.
Ah, é verdade, eu lembro dessa. E aí ele falou umas paradas do quê?
Ah, não lembro. Ele foi escroto. Tipo, ele soltou um pedaço. Ele fez um react antes, eu acho, não foi?
Antes de sair.
No YouTube, antes de sair, o Poetas do Topo.
Quando você vai para os Estados Unidos, você não tem a menor
preocupação com nada.
Não, você não tem mais a motivação de manter as pessoas gostando de você no Brasil. Você
foda-se, eu moro no Brasil.
Não, o cara é diretor de clipe de rap.
E aí, não,
nem
não,
fudendo você, pra... Tipo, pra nada.
Tipo, Rafa Moreira protagonizou os melhores episódios da Pineapple.
Sim.
Ela querendo ou não.
Pra ela
quem
também,
Pineapple,
né?
Pineapple perto de Rafa Moreira, né, velho? Quem é Pineapple no geral, né?
É, tipo,
uns caras estranhos aí.
Uns caras estranhos, brancos.
Uns caras estranhos falando... Ô, mano, eu falei no WhatsApp que eu ia pagar R$50 aí, caralho.
Velho, aqui, ó, mano, é tipo... Eu vou te pagar com a camisa, tá? Com a camiseta, beleza? É.
Apagando,
tipo, vou aceitar.
Apagando música do Gé Santiago, que elogiou o Rafa Moreira.
Gerson Thiago.
Eu gosto dessa.
Você tira essas piadas, eu sempre gosto dessa, como se não fosse você criasse, mas eu nunca vejo elas em lugar nenhum.
Mas não foi eu que criei, não. Foi umas pessoas que você adora criaram.
Quem?
Dynasty.
Melhor galera, velho.
Melhor duo.
Eles são ótimos. Eu ouvi deles essa aí. Mas o clipe do Beira da Piscina é o Don L. Todo clipe do Don L tem que ter um carro.
Sempre.
Muito... E sempre fica bom.
É que ele é comunista e fã de carros, né?
É, velho? Comunista e fã de carros, exatamente. O problema dele. E todos os clipes dele são tipo filmes. Filmes. O Don L, ele se preocupa muito com a produção de clipes.
É insano.
Tipo,
não só de
foda-se. É, tipo, não só de clipe, mas tipo, foda-se o resto. O clipe tem que ficar do caralho.
Uhum. E sempre fica.
Tipo, Borra Bem Viva Rápido, que clipe, caralho. Você fica, tipo, que clipe é aquele, tá ligado? Nossa,
o que eu gosto do Don L é que ele trata o trabalho dele de uma forma muito respeitosa.
Uhum.
E ele sempre dá exatamente o melhor. A melhor assessoria, o melhor tratamento de lançamento. Ele solta um single, ele não solta... desculpa, Freud, mas ele não solta o álbum todo de single. O Freud sempre lança as melhores músicas. Cinco músicas. O álbum tem 10 músicas. Vou lançar 5 músicas de single, as 5 melhores músicas. Aí todo mundo espera muito, aí as outras 5 são ruins.
Mas é um bom rolê de marketing, na real. Todo mundo ficou muito frustrado. Se fosse na época de comprar CD, todo mundo tinha comprado.
Se fosse o Rafa Moreira, eu ia fazer isso. Tipo, o Rafa Moreira não lança mais mixtapes. Ele disse pra ele, não, que eu não lanço mais disco. Aí ele, tipo, eu acho que se fosse ele fazer isso, ele, tipo, lançava um disco e todas as faixas do disco seriam singles, tá ligado? Se eu fosse o Rafa Moreira, eu faria isso.
Eu lanço um álbum compilação, melhores do Rafa Moreira.
Foi o Rashid que fez nessas últimas mixtapes aí que ele lançou, EP. Ele lançou uma que ele tinha lançado 6 singles.
Mas sabe o que
eu acho? Aí tinha 8 faixas, só tinham 2 inéditas.
Sabe o que eu acho disso?
Horrível.
Eu acho que, na real, o público do rap e o público da música, na real, é tipo uns labradores, sabe? Uns cachorro otário. Porque, tipo, a gente fala mal disso, e eu também falo mal disso, só que aí uma pessoa fala, não, isso daqui que eu tô lançando não são um clipe pra todas as músicas. Isso aqui se chama álbum visual. E aí todo mundo bate palma.
Entendeu? É um rolê cultizão, né? Mas tem aquela coisa também, eu achei. Hoje em dia, quando o rapper que almeja sucesso, essas coisas, hoje em dia não existe negócio de disco mais, tá ligado? Porque o jovem hoje, o Schumer.
O Zoomer.
Fazendo dança. O Zoomer hoje.
O Floss.
O Backpack Kid. Hoje em dia o Zoomer. O ouvinte hoje, ele trabalha muito na questão. Ele trabalha muito na playlist.
É, tá na época cara, do Twitter, né? A galera é 200 caracteres.
Se a faixa está numa playlist do Spotify, as pessoas vão ouvir aquela música, tá ligado? Tipo, não importa se lançou a música em single, ou se lançou a música no EP, ou se lançou a música no mixtape, ou se lançou a música num disco duo, triplo, platinum gold, tá ligado? Se a sua faixa tipo, cair na Happy Bangers do
Spotify,
do Deezer, ou se cair no hip, como é que chama aquela, no hip hop, sei lá o quê, sua faixa vai ser ouvida. Se não caiu, sinto muito.
Mas eu não acho que, assim, a impressão que eu tenho da cena é que os rappers que soltam álbuns, assim, frequentemente não, mas se solta, que trabalham mais com álbuns do que com singles, esses rappers têm uma carreira muito mais durável do que os singles. Porque hoje você lança um single e faz muito sucesso, beleza. Mas amanhã você tá lançando outro, o Matheus tá lançando outro. Então ele é sobreposto rapidamente. Então você tem um sucesso ali, mas aí você vai ficar vivendo disso, de sucesso momentâneo, sabe? É. Eu tenho essa impressão que os artistas mais hypados aí do rap são os que lançam o álbum. Bakushu do Plus, Djonga, entre outros.
Só que,
sabe?
Só em compensação, o Rafa Moreira, ele estourou de fato quando ele parou de lançar.
Eu acho que o Rafa é uma exceção.
Eu
até
acho
também
que
pelo
tem
trap.
Pra tudo, na real.
Tem
gente lançando álbuns muito bons e real ficando grande por causa de álbuns no trap, tipo o MC Gu.
O mixtape God.
Ele é artista de álbum e é dentro do trap. Tem gente no...
É Recide mesmo,
tem
de
gente,
single.
Tem gente, artista de single fazendo boom bap, que é preguiça, mas né? O Hans Montgomery, ele, as músicas deles que tem visualização são singles. O álbum deles a galera não para tanto pra ouvir. Eu acho que cada um tem seu lugar.
Verdade.
Mas eu acho que quem lança single é pior. Essa é a minha opinião.
Não, eu gosto mais de álbum.
Eu acho pior. E essa palavra que eu uso é pior. Melhor é quem
lança álbum. A pessoa que lança álbum dá abertura pra essas coisas que você falou de álbum visual.
Ah, mano, é. Eu acho que, sei lá, eu acho que clipe é superestimado. Tem música que fica ruim com clipe. Tem música que combina.
Tem música que não assiste.
É porque tem certos MCs aí que são roteiristas também, que sempre fica uma bosta o roteiro.
Eu nem ia falar não, véi, corta aí.
Cortamos pra você não saber de quem estamos falando.
Ele não é bom nisso. Não é bom tudo nisso. Bem não ser bom, né?
É, tudo bem, ninguém é bom, ninguém pode ser bom em tudo.
Mas é, dá pra ver que não é bom.
Ele não é nem bom rapper.
Quê?
Eu acho ele incrível.
Não queremos que vocês saibam mesmo. Continua com Dom L que é melhor.
Morra Bem, Viva Rápido, outro clipe, próximo clipe. 2 de julho de 2014. E também, mais uma vez, mostra um adolescente dentro do carro. Não, mais uma vez não, porque é a primeira vez que aparece um adolescente. Mais uma vez tem um carro envolvido no clipe Dom L, que não é o Dom L, e foi filmado em Lisboa. E não faz diferença nenhuma ser filmado em Lisboa.
Não faz diferença nenhuma, porque é dentro de um carro. Eu não sabia.
É dentro de um carro. E é isso, aí ele vai rimando de acordo com a música. Depois a gente tem o último clipe, que é no melhor estilo, 4 de agosto de 2014. E mais uma vez, Dom L no carro, e em São Paulo dessa vez. E tem até alguns takes que o Papatinho e o Terra Preta aparecem, porque a música é com eles. Agora arranjo instrumental.
O Terra Preta é uma lenda do
R&B.
Não. É uma lenda do HD cheio. Você já viu esse rolê do Terra Preta?
Não.
Muito ele bom. Tem, tipo, 400 mixtapes. Tipo, ele tem um projeto que é, tipo, mixtape número 69.
Ele
e
não
ele
lança
nunca
nenhuma.
Posta nada, velho. Ele nunca lança
nenhuma.
Nada.
E direto ele patrocina post no Facebook, no Instagram. Direto você vê uma foto. Ou o Terra Preta vai ver patrocínio. Patrocinado.
Eu sigo ele. Eu acho ele muito massa. Eu acho engraçado.
Eu gosto do Terra Preta.
Ele é mó brother do Dom L. É arranjo instrumental, vamos falar de arranjo instrumental agora. Quem quer começar?
Eu vou começar.
Vai lá, Carlos. Porque
eu não comecei no anterior, eu começo nesse.
Vai lá.
Tipo, a gente tava falando de como o Dom L seria o Kanye West brasileiro e o porquê, vamos começar por aí. Dom L, ele assassinou aquele rolê de rap paulista que a gente falava no, numa outra gravação. Ele assassinou esse rolê.
E na foi terra L, de São Paulo,
foi
né?
Foi o Dom L...
Chegou em São Paulo.
Chegou em São Paulo, assassinou. É. Igual o Kanye West fez com o Gangsta Rap. Ele assassinou, tipo, esses caras faziam uns rap, tipo, tá ligado? Esse bombep quadradão. O Dom L assassinou, porque ele chegou com uma pegada completamente diferente. Ele chegou com jazz, ele chegou com blues, ele chegou com...
Com tudo que
com
você
tudo. Pensava. Ele, tipo, vamos fazer um rap com um saxofone. Aí, bam, fez, jogou no álbum, tá ligado? É, e, tipo, são produções que você... A não ser a beira de piscina, né? Que não é dele. É, são coisas que, tipo... Você vê que tem um toque... Um toque... Sabe quando você põe o salzinho na comida que você faz assim?
O sauce. Tem um sauce.
Você faz assim... Você
tem
faz
o tampeiro.
Assim, que você põe, é, o tampeiro que você põe... Tem, curva a mãozinha assim e coloca. É o disco do Hélio. Porque, tipo, são coisas... suaves, são coisas... É,
são detalhes mesmo, que fazem toda a diferença.
Faz toda
né?
a diferença. É. Tipo, é um álbum de instrumentais perfeitos. Eu vou adiantar minha nota para os instrumentais aqui, 10.
Eu também...
Não tem outra sei. Nota para dar para instrumental nesse álbum, é 10. Não tem, tipo... Você ouve, cada faixa que você ouve, você consegue absorver o sentimento, você consegue sentir, você consegue potencializar algum sentimento que você esteja, seja tristeza, alegria... É, felicidade por estar com alguém. É, o Dom L, ele tem uma capacidade, ele tem uma inteligência emocional, um termo bem zoomer, um termo bem coach, mas real, ele tem uma inteligência emocional que ele consegue transmitir isso para os beats dele, para as letras dele, de uma forma extremamente incrível.
Eu acho que não tem outra palavra para descrever o Dom L que é gênio.
Gênio.
Não existe.
Deus.
Não
existe. Deus L. Entendeu? É, não tenho crítica alguma quanto aos instrumentais. Zero. Inclusive, na faixa que o instrumental não é dele, que é a beira de piscina, ele conseguiu fazer melhor no instrumental que não era dele. Tá ligado? É, enfim, eu amo Dom L.
Quem não ama? Matheus, quer falar ou eu falo de instrumental?
Começa você aí. Eu, tá.
Eu tenho um bocado de coisa pra falar, porque eu acho que é o espaço que a gente tem pra falar e a gente tem que exaltar as coisas boas. E as ruins também,
eu
quando a gente acha necessário.
Gosto
mas
de
assim,
falar mal.
O que eu quero falar é que a gente tem espaço, a gente tem que falar. Independente se é mal ou se
eu
é ruim.
Gosta de rir de gente que não sabe o que fez e deixar as pessoas tristes. Não. Fazer bullying, esse é meu...
Esse é o Zoomer, aqui é o Zoomer, é o que Zoomer. O Zoomer faz.
Eu faço bullying enquanto faço o chute do...
O chute e o back it pass.
e houve 6ix9ine.
Ovo. E ovo é. Speed Racer.
É,
Speed
Racer. A gravadora do Drake, é isso?
Ovo.
Speed Racer é realmente bom. Eu vou proteger Speed Racer da clínica.
Dos não-zoomers.
É todo mundo zoomer ali.
Ok,
é
boomer.
Muito zoomer.
Ok, boomer.
Arranjos instrumentais. Arranjos super criativos. Tem muita coisa que não era explorada e ainda não é explorada
ainda
no
não
rap.
É explorado, verdade.
Esse álbum é de 2013 e essas pequenas paisagens sonoras, assim, esses barulhinhos, né, que a gente vê no nosso dia a dia, TV, programa de TV lá, como no Morra Bem Viva Rápido, você tem o carro acelerando, você tem som de tiro, você tem... E exatamente, ele não exagera nesse tipo de coisa, ele coloca exatamente no lugar que tem que ser colocado. Aí ele vai pra uma sonoridade futurista, que é na música Chips, por exemplo, é uma música que tem muito metal, muito metalizado, você tem muita distorção. Também na voz do Dom L, ele consegue se encaixar nesse estilo de uma e fica confortabilíssimo, assim, fica de uma maneira foda. Eu não gosto, basicamente, desse instrumental específico, porque eu não gosto de coisa futurista, assim, me incomoda os ouvidos, eu acho muita barulheira, muito elemento. Mas é uma coisa minha, mas eu admiro o que foi feito ali, eu sei que foi muito bem feito.
Uhum.
Eu prefiro um beat mais limpo, como é Morra Bem Viva Rápido mesmo. Você entende o que está acontecendo, consegue digerir os elementos ali. É... O Rolê dos Loucos, por exemplo, que é outra faixa, ele é uma faixa mais calma. E o Don L também se sente muito confortável. Então, quando ele vai acelerar o flow no Chips, ele vai muito bem. Quando ele vai num flow mais cadenciado, como o Rolê dos Loucos, ele também vai mais tranquilo. Uhum. Quando ele vai no, numa sonoridade de blues, como é em Doce Dose, ele também muda o flow de uma maneira absurda. É... O Don L é incrível.
É... Eu ia falar uma coisa, quando eu falei que ele assassinou aquele rolê de São Paulo, inclusive ele assassinou ele mesmo. O Dom L Costa Costa morreu aí, tá ligado? É, que o Dom L Costa era bem...
gangsta mesmo.
Gangsta do Nordeste, pra aquele rolê cabuloso. É, aí, esse álbum, ele veio, tipo... Quem conheceu o Dom L pelo Costa Costa, provavelmente se impressionou muito com esse álbum.
Tomara
dele,
que tenha gostado, né?
Então, quem não gosta de Dom L é nazista.
Quem não gosta de música boa, né, velho? Música boa, não.
Estética boa, né? Que, uhum. Sabe que a direita não sabe fazer nada estético. É uma merda.
Copiando...
Vaporwave até agora. Vaporwave. Mas então.
Não, terminei não. Calma então, aí, tá calma aí, filhão. Opa, calma aí, filhão. Eita! Calma aí, filhão.
Deu umas pausas de 2 minutos aí, achei que era minha vez já.
Não, é que eu tô parecendo um rapper aí, que faz umas pausas longas entre os versos que o Carlinho não gosta. Eu adoro, mas tudo faz. É, tem Depois das Três também, que tem elementos de sopro. Você tem, mais uma vez, elementos futuristas em plástico. Você tem aqueles elementos infantis ali na Me Faz Acreditar. Tem uma flautinha, uns passarinhos cantando, assim. É incrível. É, Dom L com autotune também, Sangue Champagne. Enfim, ele passa por tudo quanto é estilo e executa de uma maneira brilhante e é 10. Vai lá, Matheus.
Então, eu acho que a paleta instrumental desse álbum é incrível e é um rolê muito criativo, sabe? É um rolê muito, muito único. Eu vejo esse álbum muito parecido em certos aspectos com a pauta sonora do Graduation, do Kanye West. No sentido de, tipo, você ter bastante sintetizador de EDM, uns refrões gigantes, assim, né? No que o Kanye West chamava de rap de estádio, né? O rap de proporções gigantes, refrões gigantes, baixos gigantes, tudo muito, muito grandioso mesmo, sabe? E, ao mesmo tempo, ele mistura com um gênero que é tudo menos grandioso, que é o soul, né? O blues. E ele faz isso de um
grandioso
jeito...
Grandioso de elemento, né?
Grandioso de elemento, grandioso de escala mesmo, sabe? É, você consegue imaginar o blues sendo tocado num estádio?
É, não... É não, bem mais intimista.
O blues você imagina sendo tocado num bar. Você imagina
que as pessoas batem
tocado...
Que as pessoas batem palmas, instalam
um
nos dedos.
Um público de 60, 70 pessoas, assim. Você imagina ele melhor tocado.
É a impressão que eu tenho quando eu ouço, por exemplo, aquela faixa Doce Dose. Eu imagino o Dom L naquele palquinho baixinho.
Aqueles
assim,
palcos abertos.
Uma cerveja na cadeira.
Uma cerveja na cadeira. E a galera toda trocando ideia, tomando, sei lá, um vinho, comendo um petisco, tá ligado? Que é bar escurão
Do sul dos Estados Unidos
do sul dos Estados Unidos, da Inglaterra, fraga. Eu imagino exatamente isso.
É, ao mesmo tempo, tipo, tem um rolê, essa Morra Bem Viva Rápido foi uma das músicas... Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei real chocado, porque aquele sample de canal de joias...
Verdade.
Fez muito sentido, junto com o instrumental.
Essa esmeralda maravilhosa.
É, velho, eu fiquei real chocado e eu vi que o álbum era real diferente, né? Eu vi em 2014,
O FBC me falou uma vez que o artista... O FBC me falou uma vez que o artista, ele sempre... A faixa favorita do próprio disco é sempre a primeira.
É, porque você arruma a pauta pro artista.
É, faz sentido. É, e faz sentido Morra Bem Viva Rápido ser tão boa assim.
E faz mais sentido ainda porque você tem que prender o ouvinte, né? Ah. Então, geralmente o ouvinte vai começar pela primeira faixa. Se for ruim, já vai ter
é igual um show.
Uma vontade
ali. Quando você for fazer um show, você for apresentar um show de qualquer coisa, de stand-up, de música, de qualquer coisa, você sempre tem que começar pela melhor, a faixa melhor, e terminar com a segunda melhor. Tá ligado? É a impressão...
É que você ganha o público, né?
É a impressão que eu tenho quando eu uso Mohamed Vahapto. Tipo, sim, o Dom L gosta muito dessa faixa.
Mas tem, eu umas, gosto. Tem umas músicas que eu não gosto, uma ou duas.
Também tem.
Essa me faz acreditar, eu acho até mais. Bem fraco, na real.
Até mais.
O instrumental eu não gosto nem um pouco. É só um sample de flauta e não.
Mas esse é o rolê do Dom L.
E esse bom dia, muito obrigado, repetindo também.
Bom dia, muito obrigado.
É ali, bom dia, muito obrigado. Aí passo pra próxima. É isso.
É tipo, mas é aquela coisa, até o Dom L tem. O Dom L é isso. Até as faixas que você não gosta, você tem que admitir. Você
consegue dar valor.
Você consegue dar valor. E você tem que admitir que, tipo. Caralho. Foi, um outro artista não faria isso também. Até isso você tem que admitir. Até as músicas do Noel que você não gosta, que geralmente são poucas as que a gente não gosta, você tem que admitir que ele teve uma sacada genial, que ele usou, que ele teve, foi muito original, qualquer outro elogio cabível a um músico hoje. Tanto que até pouco tempo atrás, a faixa única, né, a mixtape única, que geralmente vocês colocam, a mixtape única no. Direto, um vídeo só direto. Tipo, a mixtape de quando?
2013.
Pois é, tipo, 2015. Você ia lá no vídeo dessa. Tipo, acho que foi. Desculpa. Churrasmengo. Isso foi bem aleatório, tá, gente? Isso vai ser. Isso vai ser, não sei quem vai conhecer com esse momento.
Pode ser a foto de capa do podcast.
Flamengo. É um super bife com cebola.
Peça de acém. Não é gordura.
É cebola?
Não é gordura, velho. É gordura.
Com cebolas fazendo sim. Com cebolas fazendo o escudo do Flamengo.
Do Mengão.
Ok. Mas voltando. Tipo, essa música foi. Essa faixa única, esse vídeo único do disco do Eric, eu não sei o que foi feito, parece que foi apagado. Achei estranho. Essa faixa única do disco do Dom L, ela ficou, tipo, 2 anos, acho que até 2 anos e meio, que, tipo, zero dislike.
Eu lembro YouTube. Dessa história.
Zero. Você ia lá, tipo, ninguém tinha coragem de dar dislike no vídeo do Dom L. Tá ligado? Hoje em dia as faixas todas têm dislikes, mas ainda assim são poucos. Porque infelizmente a gente vive numa geração de zoomers, né? E as pessoas não sabem admirar o que é bom, tá ligado?
Sabe o que é bom? Clinical Speed Racer. Eu gosto, mano. É real, bom, é divertido.
Vivemos numa geração que. Vivemos numa sociedade que não dá dislike nos vídeos do OL. Okay,
gosta de Masterchef.
Ok, zoomer. Ok, Zuber. Então, mas tipo, você for lá no YouTube, as faces são todas com poucos likes e muitos views. São poucas as faces que alcançam 1 milhão, mas tipo, todas estão muito próximas.
Era ali. O único do YouTube dessa faixa?
Tinha uma faixa única. Não sei porque que...
Não, eu falo era o único vídeo do YouTube que não tinha dislike com essa quantidade.
Não, eu não lembro. Eu não
dá
lembro.
Pra saber isso também.
Eu não lembro. Não sei se tem alguma coisa no Guinness de o vídeo ficou mais tempo sem dislike.
Mas eu lembro.
Mas
dessa
que eu
história,
vi, assim. Que eu conheço, é tipo. O Caro Vapor.
Ficou muito
zero
famoso
dislike.
Por isso,
E se for lá, tipo, algumas faixas, se for lá hoje, tem tipo 3 dislikes, 2 likes, 5 dislikes. Ok, tipo. Ok, as pessoas são inteligentes e pelo menos a maioria das pessoas sabem o que é bom.
Eu acho que dislike não tem nem mais razão de existir. Ninguém fala tem muito dislike nesse vídeo, não vou ver. Nunca vi alguém fazendo isso.
Pelo contrário, eu assisto o Baby do Justin Bieber até hoje.
Maravilhoso.
Achando bom ainda.
Baby é bom, velho. É hitzão, velho.
Eu vi um mashup, o melhor mashup que tem na internet. Procurem depois. Psycho Social Baby.
deve ficar bom.
Psychosocial. Pior que foi do caralho. Imagina que cara. Mexa um vocalista do Slipknot?
Eu sei
o nome dele.
É Homem de Máscara.
Homem de Máscara número 1.
É o Máscara.
Homem de Máscara número 1.
Hoje a gente tem 20 minutos.
Ok. Beleza? Homem de Máscara número 1. Ele cantando em cima do beat de Baby. Isso ficou muito engraçado, mano. Mas vamos tocar.
Bora pra texto?
Bora pra texto.
É, quer começar, Matheus?
Começa, Matheus.
É, eu não tenho muito pra falar do texto.
Nossa,
real,
tem coisa demais.
Não tem, não tem muito.
Não tem muito pra falar do texto, não.
Eu tenho muito.
É, o texto é muito bom, ele é muito versátil. É, que nem você falou, Marco Túlio. Não sei se foi você ou se foi o
Carlos. Acho que os dois, a gente falou.
Ele cabe muito bem em todos os instrumentais e todas as vibes diferentes que ele percorre pelo álbum. Ele nunca soa dissonante, ele nunca soa como estranho. E quando você faz um álbum tão experimental... Porque esse álbum, na real, ele não é experimental. Ele é bem amadurecido no, na sonoridade dele.
Sim.
Mas ele experimenta sons muito diferentes, né?
Exato.
Enquanto ele passa por esses sons, essas sonoridades, ele sempre parece que vive nelas. Ele não parece que ele tá só passando, fazendo um bate-volta em São Paulo, fazendo um bate-volta no soul. Não, velho. Ele tá ali o tempo todo no blues. Quando ele tá fazendo uma música de blues, parece que ele tem uma banda de blues. Quando ele tá fazendo um rolê, um rap EDM, pra ele parece o Pitbull, só que bom. Entendeu?
Pitbull.
Ele percorre por tudo isso, sabe? E é isso que eu tenho pra falar. Não tem nada muito além disso. Não tem muito.
Eu também não tenho muito pra falar também, né? É que, porque, bom, ele é extremamente versátil no coisa. Ele não é aquele cara das punchlines, do...
Isso é até bom, porque eu tenho muita preguiça de punchline.
É, às vezes quando você quer ficar mais suave, você ouve no ele. Quando você quer ficar mais de burro, não quer ficar...
Eu já fiquei assim, 9 anos da minha vida mais fazendo... Uou! Eu já cansei de fazer... Uou! Quero só ouvir música boa mesmo.
Ele consegue moldar muito bem os versos dele pra proposta da música que ele quer colocar. E te impressiona do mesmo jeito que um cara full punchline te impressionaria utilizando o sentimento. Don L é esse cara que ele faz o que ele se propõe a fazer, ele faz bem. O verso dele, por exemplo, em Poetas no Topo, prova o quanto ele é. Quando ele consegue ser extremamente técnico. Em Poetas no Topo 3.1.
Uhum.
Ele consegue ser extremamente técnico. Aquela levada que ele coloca no Poetas no Topo. Tipo,
qual delas, né?
É. Aquela quando ele, quando ele fala da Dilma. É. Popular, dance. Ele consegue ser extremamente técnico quando ele quer. Assim como ele consegue ser extremamente sentimental quando ele quer.
Wanna be good no último nível de estupidez.
Muito técnico.
Eu acho que ele mesmo quando... Todos os momentos ele tá sendo extremamente técnico nesse álbum, sabe?
É, eu digo a técnica de MC.
Não, mas tipo, fazendo umas rimas complexas mesmo. Mas o que eu acho que é que... O jeito dele ser técnico é um jeito que não é cansativo. Não é um rolê Eminem de ser técnico. Que é tipo... É
rap god?
É, não. Um monte de múltipla ali, mas o bagulho... ele tá fazendo pra você... Olha, percebe como eu rimei laranja com maranja, sei lá. Não sei.
Maranja.
Toranja, sei lá.
Orange.
É. Tipo...
Laranja com toranja.
É. Tô cansado, família.
É uma ótima rima.
Família.
Mas, uma então, ótima rima.
É, tipo, é uma complexidade que, de novo, mora na música. Não tá acima da música, não tá querendo...
Tá nele, né? Tá no Don L. Tipo, isso parece que naturalmente, tipo, o Don L exala isso. Tudo que ele coloca o dedo, ele...
Tipo, Dom, ele não quer escrever um verso que vai fazer você ficar uou, ele quer fazer uma boa música. E,
não, né? Eu acho que ele faz assim, se tem o cara que fala uou, ele vai fazer uou pro Dom L. Mas ao mesmo tempo, se tem um outro cara que só quer curtir o momento ali, ouvir uma música bonitinha e melódica ali, e o Dom L também é esse cara, sabe? Na mesma música, na mesma linha. Então, acho que é impressionante por causa disso. Vou falar da minha parte de texto. Tô autorizado, Carlinhos?
Pode, toca o baile.
Vou falar de texto, falando justamente dessa suposta superficialidade de narrativa que o Don L mostra no texto dele, só que ele tem significados nas entrelinhas muito mais profundo. Então ele alcança todo tipo de público.
Eu amo entrelinhas.
Que se foda, eu amo Entrelinhas.
Rafa Moreira, mano.
Tem que falar do Rafa Moreira todo episódio. Sim,
tem que falar do... É Moreira Tapes.
Até imagina, rima com Poeira Tapes.
Imagina esse sonho, velho.
Moreira, né, no caso.
Moreira Trapes.
Moreira Trapes. Moreira Trapes. Aí sim.
Moreira Trapes.
Tem que ser Trapes, porque é de trap, né?
Verdade.
Mas aí, Morra Bem, Viva Rápido, ele é um exemplo lindo, porque ele... O Don L, ele briga consigo mesmo pra ter autoestima, que ele fala... Ah, joga água na cara e segue a vida. Mas ele vive uma realidade muito ruim. Então, ele se obriga a sair daquela situação. É, a questão de levada, também o Carlos já falou, de tanto que ele varia. Ele vai... É, por exemplo, na segunda parte da música Rolê dos Loucos, ele é um exemplo lindo disso, porque ele varia bastante o flow. A In Chips, que é uma música mais futurista... mais acelerada, ele também vem com flow mais acelerado. Doces Dose e Caro Vapor, ele vem mais cadenciado, bem próximo ali da levada do blues. É, outra coisa também que no texto do Don L me salta os olhos é o tratamento das mulheres e o sexo, que é aquilo que a gente disse bem no início, quando está falando dos clipes. Ele aborda esse tema de uma forma muito diferente de outros MCs. Assim. Ah. Ele... fala, de um modo geral, de uma forma bem descritiva do que está rolando ali na hora do sexo e de uma forma muito sensual e não objetifica as mulheres.
Exato.
Isso é que eu... E não desrespeita, isso que eu acho que é o principal. Só que ele é uma pessoa e ele erra também, né? Tem uma parte de Cafetina Seu Mundo que ele dá um vacilo. Deixa eu ver se eu separei aqui. Não separei. Mas ele basicamente... Ele faz uma metáfora do inimigo dele como uma puta, sabe? Eu sei que isso é do estrutural do rap, uh-huh. do rap gringo, né? Que você fala de beat quando você fala do cara que você não gosta ali. Mas, sabe, já passou da hora disso. Já não cabe mais isso. É, por mais que ele respeite as mulheres em outras faixas, quando ele está falando de uma forma mais direta. Nesse momento, a gente sabe que a música passa um processo de produção muito gigantesco e, com certeza, esse verso não passaria impune se ele fosse realmente cri-cri com essas coisas. Mas passou e as pessoas erram também, né? E quem soube falar do Don L?
Ah, mano, eu acho que não tem que passar pano, não. Mas eu boto fé que nem
não, o Don L. Eu não tô passando pano.
Eu boto
fé
que nem o Don L
errado.
Passaria pano pra isso. Ele falaria, ô, safe
sabe,
lixo,
tem uma foto,
e pronto.
Sabe,
e se ele não falaria, ele tá errado.
Sabia que tem uma foto do Don L que, tipo, ele colocou um pano no rodo e... Porque da época do caso da... Me chama que é a mina? Que fez uma música com ele?
Lei.
E Salai.
É, mas ele...
Tipo, aí começaram a falar que ele tava passando pano pra ela, ele foi postar uma foto dessa.
É a ex dele, não é?
O atual, sei lá.
O Don L já pegou todas as minas do rap nacional.
Tá bom.
O Don L já pegou a Flor Matos.
Ô, Don L, não pega minha namorada, não, por favor.
Don L já pegou a Lai. Tá ligado? O Don L é pegadoço. Don L é aquele cara charmoso.
Come quieto.
Don L é aquele cara charmoso.
Don L já pegou a Anitta? Então não chega perto
Felipe,
do Felipe
Rett. Já pegou.
Mas será que era a Anitta?
Já pegou MC, já pegou
não,
MC Carol
Mira,
do Felipe Rett? Tem.
Então ele já pegou.
Já vi, já sabe.
Então ele já pegou o Felipe Rett? Então não é tão pegador assim.
Nos versos já.
Não, tinha que sair no beijo.
Nos versos já. Você lembra esse rolê da música do funkeiro?
Don L matou, né?
É, de tipo, os caras começaram a falar que o Don L mandou disco pro Felipe Rett na própria
faixa
com o Felipe
Rett.
Que rolê, velho.
Eu achei engraçado que o funkeiro ficou bem aleatório nessa
tipo,
faixa, né?
Funkeiro, tipo, aí todo mundo ficou tipo, treta,
ele é meio,
Don L.
O funkeiro é meio aleatório, né? Ele tá numas
muito
músicas
aleatório.
E é engraçado.
Ele é engraçado.
Eu gosto muito dele.
Ele é da hora.
Mas eu separei umas partes aqui que de letras do Don L, mas eu vou ser bem breve. Na música Chips, que é uma música que eu não gosto desse
outro
álbum.
Eu não gosto da música.
Que eu acho muito barulhenta e não é pra mim.
Eu gosto da Chips bastante.
Ele fala de foco no trabalho e dá uma visão própria dele, que eu acho incrível. Ele fala, se não tá bom pra você, foda-se. Quero ser bom pra você se for bom pra mim. Então, olha só, velho, cara. Quero ser bom pra você se for bom pra mim. Então, quero saber o que você fala, mas não quero saber o que você fala também. É muito incrível. E o Dom L falando de bragadocho também.
Bragadocho.
É uma coisa...
É a própria frase favorita do seu favorito é dele e, tipo, é real.
Não, e ele falando, trago de green pelas batalhas que eu venci, não batalha de free, nem tempo eu tive. Tipo assim, o cara é melhor que todo mundo e...
Sem ser nascido.
Não foi no duelo. Foi
direto a São Paulo, inclusive.
É, não foi pra free.
Não foi que é cara de batalha, pá, pá, pá. É o cara que surgiu do Nordeste e meteu louco pra São Paulo, tá ligado?
Com os problemas locais dele lá, né? É. Que nessa época não era tão difundido, igual era em São Paulo, no rap e... Passou de todas as barreiras e conseguiu ser sinistro, assim, né?
É cabuloso.
O cara que nasceu pra isso, né? Você vê. Não tem, não.
O cara do Ceará, velho.
E Dom L falando de carro também, todas as vezes, né? Eu tinha tão pouco e olha como ainda sou louco. E se era minha mina, ouro. A gente ouvia um blues no Opala 87, minha casa era sul, só mudou o CEP. Tô falando de passado, presente, progresso financeiro, estabilidade... Da persona, Dom L,
da
né?
Persona,
que ele fala, mudei de carro, mudei marca, mas eu nem mudei nada.
Mudei nada.
Véi, eu fico muito impressionado. Eu dou vontade de dar um beijo.
É uma cidade que, tipo, não...
É outro nível. Não existe.
Não tem como você criticar o Dom.
Não tem.
Tipo, você gosta do MC? Você gosta do MC. O rap favorito do MC é o Dom L. Você gosta de Costa Gold? O rap favorito do pré dele, do Nogue, é o Dom L. Tá ligado? Tipo, você enfiar o Dom L numa faixa horrível, tipo aquela lá do... Aquela do nada, aquela nada bom do Costa Gold. O cara.
Mas eu acho uma faixa boa. Eu acho nada bom, é uma faixa boa.
Porque deu no L.
Mas eu gosto da parte do pré dela, eu gosto da parte do Lucas Carlos. Eu acho uma faixa boa.
É uma faixa ok, tipo. Falando assim, uma faixa que não é nível Dom L.
É, não é,
sempre
mas...
Se ele ir numa faixa assim, a faixa fica mil vezes melhor, tá ligado? Tipo, Dom L tem uma capacidade que a gente não.
Não é humana.
Não é humana. É algo mágico. Não, só uma palavra que eu tenho que falar do Dom L. Mágico, tá ligado?
Vamos. É isso que eu tinha pra falar de texto. Vamos acelerar um pouco pra falar de notas.
Notas.
Pode ir, Carlos. Você começou falando de texto.
É, instrumental, 10. Não tenho críticas. Não consigo ter críticas ao instrumental. Letra, 10.
E parte visual?
10.
Então, média, 9,5.
É tipo... Só que tipo, é aquela coisa... Tipo, a gente fala aqui, não tenho ponto, não tenho críticas ao disco. A gente fala, tipo, será que ele vai ouvir? Não, eu tô falando aqui sério. O Dom L é extremamente perfeito em tudo que ele se dispõe a fazer, tá ligado? Até o que sai pior, sai melhor do que se fosse feito por outra pessoa, tá ligado? É 10, mano, 10, tá ligado? Não tem outro não pra esse disco do Dom L. Talvez se fosse um roteiro pra Anus, talvez eu diminuiria um pouco a nota, porque
não é
tem algumas coisas do roteiro pra Anus que eu não gosto.
Exatamente.
Mas como é o não estou falando de roteiro pra Anus e é o Caro Vapor, 10 em tudo, média 10. Não
Olha
tem
só.
Pontos positivos, todos, pontos negativos, nenhum.
Vai, Matheus.
É, a minha nota pra instrumental é 9, a minha nota pra letra também é 9. Mas minha nota pra arte visual é 7.
Como assim 7? Não.
Muito carro.
Exatamente, eu coloquei, tirei ponto por causa disso também, da minha.
Tudo carro.
Deixa
cara,
velho.
Cara, o Opala, Opala 68 não é tão legal. E se você gosta tanto... Se
é pessoa, um Opala
87.
Tá, se a pessoa gosta tanto de Opala 87 nesse nível de tudo tem que ter um Opala 87, a pessoa fica tosca.
Mas é o carro que ele tinha, velho.
Fica tosca.
É o carro dele. Não tinha como ter, tipo, ter outro, tá ligado?
Mas por que que tu não precisa ter carro, velho? Por que que ele precisa fazer tudo?
Porque ele é comunista e ama carro, velho.
Porque ele pode fazer isso, ele é o Dom L.
Vai virar mecânico, então.
Ele é o Dom L, ele pode fazer isso.
E eu posso dar nota 7 pra ele.
Herege!
997 dá quanto? 18?
10.
Média 10. Média 10. 10 brios. É, a minha, arranjo instrumental, eu dou 10. É, letra, eu dou 9, justamente por essa questão de uma questão ali de respeito às mulheres, que não tem como ser 10. E arte visual, eu dou 7 também, porque esse rolê de... Muda o tema, Dom L. Você é tão foda escrevendo música. Pensa... Você é tão foda também no processo de produção de clipe, de questão visual, de produção do álbum de forma geral. Pensa em outra. Eu sei que você gosta muito de carro, você quer colocar carro? Coloca uns carros miniatura num cantinho, assim, já que você gosta de carro. Sabe? Coloca velho, carro que, de outro jeito.
Crítica sem fundamento, ok?
Mas é o que tem pra criticar. Você tem que tirar crítica da onde não existe. Sobrou, né? Tipo,
é o que existe. Tem. Eu não consigo criticar essa obra perfeita que é esse clipe do Dom L.
Eu já vou emendar em ponto positivo e negativo. É, a minha nota a média deu 9, depois disso tudo. 10, 9, 7. Na minha cabeça dá 9. E eu sou de humanas e dá isso aí.
É, dá 10.
Ponto negativo, eu coloquei a duração de 63 minutos. Que eu fico cansado, mas eu não me arrependo de ouvir, porque sempre é muito bom. É, a questão das músicas já lançadas lá no beta dele. O projeto beta dele.
Projeto Zeta.
O beta teste dele.
E essa questão da criatividade nos roteiros também. E ponto positivo, variedade de beat, tema, métrica, habilidade lírica, produção impecável e todo o resto.
O meu ponto negativo...
Você falou ponto negativo?
Falei duração.
A duração, beleza, beleza.
O meu ponto negativo é a toquinha de piroca dele.
Mas nem é desse álbum.
Mas é. Que mandou ele usar a toquinha de piroca? É dele. Eu penso nele, eu penso na toquinha de piroca.
Sabe o que tá acontecendo? É que tiver o que sobra pra que chegar no Dom L. Não tem mais nada. Tem que colocar o demais no clipe. Eu vou tirar as notas.
Você não faz isso, que todas as minhas. 60% dos meus pontos negativos são uns rolês inócuos, assim. Tipo, qual que é o seu ponto negativo? É que eu não tô beijando ele nesse exato momento.
O Dom L é antivacina, também tem que tirar a nota dele por ser antivacina.
Ponto negativo é isso, ponto positivo é a camisa que ele tava usando naquele momento. Era camisa cinza, eu acho.
Raimundos? Ah, não, ponto positivo.
Não é do Vida Prêmio Beta, não.
Acho que é do Vida Prêmio Beta. Raimundos. Raimundos é bom.
Ok, velho.
Raimundos é ruim pra caralho. Que...
Não fala não, é horrível.
Vou matar o Raimundos.
É tão rolê 2002.
Eu não
a
gosto.
Pessoa, a pessoa com 20 anos ou mais, tá ligado?
Mas eu sou hater de rap dessa época, de rock dessa época. Eu não gosto de Raimundos.
Mamonas Venenoso.
O João tava entrando.
Peraí, contextualiza.
O João tava entrando no estúdio, aí o Matheus tava criticando o Raimundos, ele voltou e saiu do estúdio.
Ficou puto. Eu não gosto de Raimundos, eu não gosto de Charlie Brown, eu não gosto de. Quem mais que eu não gosto?
Eu não gosto de Detonautas também.
Mamonas eu também não gosto. Eu acho que se fosse agora não ia fazer sucesso.
Bem, eu vou falar com você. Eu não gosto. Eu também não gosto.
Eu sou assim,
acho com, que é a relação afetiva que tem, né?
Eu não gosto muito de Charlie Brown Jr. Eu acho que é muito superestimado. Skate, agora eu sei exatamente como andar de skate.
Meu escritório é na praia.
Vou recomeçar a saber andar de skate. Pois eu me lembro de tudo. Eu vou botar essa música.
Matheus é tipo hipster, assim, não é? Sabe?
Tipo não, ele é zoomer, João. Então ele é hipster. Quem nasceu em 2000 é hipster.
Véi, vocês vão amar essa música que eu vou colocar na pós, que é um cover de só os loucos sabem.
Eu vou fazer um skate que ela não vai skater.
Só os skate sabem.
Trocando skate.
É muito bom, eu vou botar aqui agora.
Eu vou fazer um skate que ela não vai skater.
Não, tem, calma aí, rapaz. Tem as referências bibliográficas pro meu TCC. Eu tô falando de TCC, vocês acham que é sério, mas não é sério.
TCC Tapes.
É TCC Tapes, isso. Salve, Genius, vai ser rimando, salve. Jornal Hoje em Dia, daqui de BH, salve também, falando de Dom L, olha só. Rolling Stone também, vírgula, Vice, Rapilogia, e rapprincipio.blogspot.com, /2013/10/resenha de mixtape, cara, vapor.
Cara, referência bibliográfica mesmo.
Aí, é isso aí. É, adlibs e frase.
Eu fiz os dois do último. Vocês dividam.
Adlib vai ser zig zig do zig zig zá.
Acho que fazer o skate.
Que é o adlib do Charlie Brown. E a frase vai ser só os skates sabem. Agora a gente vai tocar isso aqui que vai. Eu não sei se eu vou colocar isso ao vivo, se eu vou colocar essa versão ao vivo que eu vou tocar agora, se vai ser na pós. Mas vai ser a música final.
Na pós-graduação. Meu Deus.
Agora eu sei exatamente como andar de skate. Bom recomeçar a poder andar de skate. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Andava de skate também. O homem quando anda de skate, não anda de skate com ninguém. Eu segurei os meus skate, pois não queria demonstrar os meus skate, já que estava ali só pra andar de skate e aprender um pouco mais sobre andar de skate. Eles dizem que é impossível encontrar o skate sem perder o skate, mas pra quem tem pensamento skate, o impossível é só questão de ter skate. Disso skate sabem, só os skate sabem. Disso skate sabem, só os skate sabem.